Olá, seja bem-vindo. Eu sou Eduardo Pires, Microsoft MVP em ASP.NET, e gostaria de apresentar um tema de uma grande novidade da Microsoft, que é o .NET 2015. Você queria, agora você tem. Depois de muito tempo, muitas solicitações dos usuários, dos desenvolvedores, a Microsoft atendeu a todas elas, e a grande novidade é que você tem agora o .NET nativo, código-fonte compilado de forma nativa. Ele é open source e multiplataforma. O ecossistema do .NET 2015, ele não é simplesmente uma versão, a nova versão do .NET Framework. Ele é uma revolução no .NET Framework na forma de desenvolver para .NET. Muitos dizem que seria a nova era do .NET. E esse ecossistema, ele se tornou muito mais complexo, porque não estamos falando apenas de uma versão de um framework, estamos falando de um conjunto de novidades que necessitam ser explicadas cada uma com detalhes. O .NET Framework tradicional, agora ele está na versão 4.6, e são algumas mudanças também em relação a esse framework, mas a grande mudança mesmo, a grande novidade, é o .NET Core, que está aqui logo ao lado do .NET Framework. E ambos em comum utilizam um novo runtime, um novo compilador e são entregues full ou parcialmente através de NuGet Packages. Vamos entender em detalhes quais são todas essas novidades, parte a parte. Uma nova geração de runtime .NET. Existe um codename para o novo runtime que é o RealGIT, que é o novo JIT, que é o runtime do .NET. Esse JIT ele foi reescrito para proporcionar um startup mais rápido da sua aplicação, menos consumo de memória, mais velocidade de processamento e tratamento interno das funções do processador, junto com um casamento com o SIMD, que é uma tecnologia que proporciona o paralelismo em nível de CPU. Isso significa que, para antigamente você ter paralelismo, você precisaria distribuir a tarefa para cada núcleo do processador, quantos núcleos estiverem disponíveis no processador. Agora, com essa tecnologia, você consegue ter em um único núcleo tarefas paralelas. E você também consegue ter todas as tarefas paralelizadas a cada núcleo, utilizando todos os núcleos disponíveis do processador. Isso significa um aumento, né, um ganho de performance muito interessante, principalmente para funções matemáticas, cálculos, gráficos e etc. Temos também o Roslyn. Roslyn é a nova forma, o novo compilador do .NET para código VB.NET e para C Sharp. Roslyn ele é uma novidade porque partimos de uma tradicional forma de trabalhar com o compilador que era fechada e isolada, onde o desenvolvedor não tinha a oportunidade de levar a experiência dele para esse compilador, participar, conhecer a fundo e utilizar para uma plataforma aberta para desenvolvedores, onde o Roslyn expõe uma API. O desenvolvedor, utilizando essa API, ele consegue criar ferramentas que vão ajudá-la a gerar ferramentas de code analysis, diagnostics e etc. Além de tudo, o Roslyn, na versão do Visual Studio 2015, ela também é a nova forma de compilar o código C Sharp e VB.NET. O compilador antigo não será mais utilizado. O Roslyn é o novo compilador. Sem também comentar que ele é open source. Então, o Roslyn sendo open source, você consegue ter acesso à forma de compilação do C Sharp no VB.NET, entender como isso funciona e, com certeza, criar qualquer tipo de ferramenta de análise de código e etc. Muito importante para o dia a dia, caso você precise, né, fazer uma própria ferramenta de validação de código. Temos o Full Framework, o .NET Framework 4.6, agora também é conhecido como Full Framework. Ele está na versão 4.6, porém a versão original é 4.5.3. O que acontece é que o tamanho das novidades inseridas nessas versões 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 foram tão grandes que eles resolveram fazer o quê? Transformar essa versão na 4.6 para, de alguma forma, comunicar o tamanho dessas novidades. possui muitas melhorias de performance e também ele, lógico, tem suporte às versões anteriores. Assim como todas as versões, os lançamentos das versões do .NET Framework. Ele é compatível com a plataforma Windows, apenas com a plataforma Windows, e roda todas as versões do ASP.NET. Então, ASP.NET 5, ASP.NET 4.6, isso significa que ele roda o legado, que é o WebForms, roda também WPF, Windows Forms, etc. Quanto a isso, é também da forma que nós já conhecemos. E algumas novidades que são que as bibliotecas, parte de algumas bibliotecas do .NET Framework, vão ser entregues via NuGet. E nós temos a grande novidade, que é o .NET Core 5. .NET Core ele é totalmente cross-platform, então isso significa que ele vai rodar multiplataforma no Windows, no Mac e no Linux. Ele é open source, ele está no GitHub também, e ele está sob a licença MIT. A licença MIT significa que é a licença mais permissiva do open source. Essa licença, ela diz que você pode utilizar esse código sem restrição alguma. Diferente das licenças anteriores, que tinham algumas limitações, a MIT te deixa livre para utilizar esse código de qualquer forma, da forma que você desejar. Ele possui internamente o core do .NET Framework, só que é um core muito reduzido. Esse core ele possui cerca de 15 megas ou menos. Esses 15 megabytes eles são distribuídos através de um pacote NuGet, um pacote único, e ele fica disponível na máquina do usuário. Uma outra grande novidade é que esse .NET Core, por ser leve, portátil e open source, ele pode ser customizado e entregue junto como parte da sua aplicação. Então, você está entregando uma aplicação ASP.NET 5 utilizando .NET Core, customizado ou não. Se você tiver uma outra aplicação rodando no mesmo servidor com uma outra versão do .NET Core, customizada, uma versão anterior, superior, isso vai acontecer de forma natural. Eles vão rodar lado a lado, sem problema algum. Que é uma grande vantagem, porque ultimamente, quando você tem uma aplicação, uma versão do .NET Framework, você tem dificuldade de trabalhar com várias versões paralelas. Agora, como ele entrega junto com a aplicação, faz parte da aplicação como se fosse uma dependência como qualquer outra, você consegue utilizar ele side by side sem problema algum. E temos também uma outra grande novidade, que é o .NET Native. Isso significa que seria código C# compilado e disponível com a performance de um código compilado em C++, código praticamente em linguagem de máquina. Essa compilação proporciona 60% velocidade no startup da aplicação, é um ganho de 60%, e no uso de memória, de 10% a 20% a menos de utilização de memória. Essa forma de compilação nativa está disponível para aplicações do tipo Windows Store Apps e também apenas para a plataforma Windows. Agora, para entender alguns conceitos entre o .NET Core, o .NET Framework e o Mono, é necessário entender qual que é a relação de um para o outro. E podemos entender que, então, o .NET Core é um subset do .NET Framework, que seria, então, um superset. Esse relacionamento, por quê? Porque o .NET Core possui o núcleo do .NET Framework. Inclusive, ele possui também o seu runtime, o JIT, o Garbage Collector, os tipos primitivos, etc. Esses dois estão duplicados entre o .NET Core e o .NET Framework, porque o .NET Core, muitas vezes, vai ser independente do .NET Framework, principalmente na multiplataforma. Então, ele precisa ter o próprio Garbage Collector, o próprio Runtime, etc. Uma aplicação ASP.NET 5 com o .NET Core, ela pode rodar perfeitamente sozinha num ambiente não Microsoft, seja ele Linux ou Mac. Porque o .NET Core, ele provê todas as dependências necessárias para uma aplicação ASP.NET 5 rodar. Mas também, caso for necessário, acesso a mais recursos, é possível utilizar o Mono junto com o .NET Core, isso em ambientes Linux ou Mac, para você ter acesso a mais recursos na sua aplicação, da mesma forma que você utilizaria o .NET Framework completo, .NET Full, numa aplicação que rodaria em Windows. É muito importante ressaltar a iniciativa open source da Microsoft através do .NET Foundation. Muitas tecnologias já foram portadas ou nasceram open source e podem ser encontradas no site do .NET Foundation. Entre elas está, lógico, o ASP.NET novo, né, o ASP.NET 5, o ASP.NET Core, Roslyn, NuGet, Xamarin, alguns componentes do Xamarin. Então, temos muita tecnologia já open source e isso é muito bom para a comunidade de desenvolvedores participar, tanto estudando o código-fonte, como também podendo contribuir, melhorando e expandindo esse código-fonte através de pull requests. Vamos agora fazer uma demo do .NET Framework junto com o .NET Core para entender a aplicação e a diferença de cada um deles e também as suas limitações. Vamos fazer uma demo trabalhando com o .NET Core e o .NET Framework. Aqui temos uma solução simples com um projeto ASP.NET 5. Esse projeto aqui está simplesmente simulando um response, jogando na tela então um texto. E aqui temos o DateTime Now, que vai ser jogado na tela. Vou rodar a aplicação aqui só para ver o resultado final. E a função aqui dessa aplicação é jogar na tela a hora do servidor. Tá certo? Aqui ele está rodando no ASP.NET com ASP.NET 5, com .NET Framework 5 e com .NET Core 5.0. Nota que no 2015 você tem esse drop-down onde você pode trocar a versão do .NET Framework que você está usando. Isso não interfere na compilação, isso apenas interfere na forma que a IDE vai tratar o código-fonte na sua visualização. Então, se existir algum problema com o .NET Core 5, desta forma aqui você consegue identificar na tela. De outra forma, aqui com o .NET Framework Full, o Full Framework. Vamos então abrir aqui a Solution Explorer. Temos o Project JSON. O Project JSON, ele substitui o webconfig. E nós temos aqui, na parte de frameworks, menção ao ASP.NET 5 e o ASP.NET Core 5. Isso significa que ele está utilizando o .NET Framework na última versão disponível e o ASP.NET Core 50, que seria o .NET Core. Quando você abre aqui em References, você tem acesso ao ASP.NET 5.0 e o ASP.NET Core 5.0. As dependências que estão aqui são referentes, então, à versão do framework que você está utilizando. Aqui é a versão do framework Full Framework e aqui é a versão do .NET Core. Vamos fazer, então, uma modificação no projeto da seguinte forma. Vamos, então, fazer o seguinte. Eu não quero mais utilizar o DateTime Now para escrever a hora do servidor. Eu vou utilizar um componente de terceiros para fazer isso. Então, eu vou voltar aqui no Project JSON. Aqui tem uma seção de dependências, que é onde seria referenciado qualquer dependência que eu venha utilizar. Eu vou escrever aqui em código JSON mesmo, o nome do componente que eu quero utilizar, no caso esse é o NodeTime. O NodeTime ele está na versão, tem diversas versões aqui disponíveis, eu vou utilizar a versão 1.3.0. E reparem aqui que ao salvar esse arquivo, ele vai fazer um restore e automaticamente vai baixar a referência, instalar inclusive ela, tanto na versão do .NET Framework Full, como no .NET Framework, o Core Framework. Ele então instala essa referência para os dois. Porque aqui eu não disse para qual dos dois eu queria que ele instalasse, então ele funciona para os dois. Agora, se eu voltar aqui para a minha solução, então aqui eu vou escrever NodeTime. System.clock.instance.now. Então, agora eu vou utilizar esse componente para escrever a hora no meu servidor. Aqui com o ASP.NET Framework está tranquilo, mas reparem que existe nesse pop-up, nessa janela pop-up que surge enquanto eu descanso o mouse aqui, que existe um aviso, um alerta, que diz assim que para o ASP.NET 5.0 está disponível. Para o ASP.NET Core 5.0 não está disponível. Isso significa que se eu trocar aqui para esse componente, para a parte do .NET Core, validar esse meu código, esse código ele já quebra. Por isso que é importante você ter essa janela aqui para você escolher qual que é o código, qual que é o framework final para qual que você está escrevendo o seu código. Porque aqui você já vai perceber que ele não vai funcionar. E não importa para qual framework final vai ser feita o publish. O Visual Studio ele sempre vai testar para as versões do .NET Framework que estiverem referenciadas no seu projeto. Então, se eu não quero utilizar o .NET Core, eu preciso retirar a referência dele, porque senão ele não vai passar. Por mais que eu dê aqui um build, ele vai falhar. Isso significa que ou eu trabalho com um componente que também trabalha com .NET Core, ou eu faço a minha escolha entre o .NET Framework Full ou o .NET Core. O .NET Core ele é uma versão nova, então praticamente todos os componentes terceiros precisarão passar por um processo de uma recompilação para que sejam compatíveis com o .NET Core. Esse processo vai começar muito em breve, a Microsoft já está mapeando as principais bibliotecas de terceiros para que eles sejam contatados e façam a compilação dos seus componentes para trabalhar em conjunto com o .NET Core, para que você também possa desenvolver em multiplataforma e utilizar essas bibliotecas terceiras. Existe também uma ferramenta que você pode, através dela, mapear a quantidade de dependências que passam e que não passam para essa nova versão do ASP.NET 5. E com isso, decidir se realmente você consegue utilizar o .NET Core ou se você precisa se manter do .NET Framework. Aqui, com base na demo, eu vou retirar então a referência do .NET Core. Então, vou simplesmente retirá-la daqui. E ela sumiu das minhas referências. Agora, se eu compilar esse projeto, ele vai funcionar. Eu posso vir aqui, escrever aqui a hora do servidor. Roda Pine e rodar a aplicação que vai funcionar normalmente. Agora, se eu quiser trabalhar com o código utilizando esse componente, porém suportando também a versão do .NET Core, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar uma validação de qual versão que eu estou utilizando ou de qual framework que eu estou rodando. Eu posso fazer dessa forma. If ASP.NET 5.0 e fazer aqui um ASP.NET Core if. Isso significa que quando o código ele for compatível com o .NET Full Framework, ele vai rodar de determinada forma. Quando ele for compatível com o .NET Core, ele vai rodar de outra forma. Então, vamos copiar esse trecho do código para cá. Se eu trocar agora para... preciso novamente ir lá no Project.json, relacionar o ASP.NET Core. Ele vai voltar agora para minhas referências. Voltando aqui para o meu projeto, eu vou trocar então para o .NET Core e usar o system, o datetime.now, que é um suportado pelo .NET Framework, é um tipo nativo. E assim eu vou conseguir compilar a minha aplicação. Então aqui eu vou falar que eu estou usando o produto do .NET Core. E aqui eu vou utilizar o Full Framework. Para que eu decida qual que é o destino, qual que é o framework que eu vou compilar minha aplicação, eu preciso vir nas propriedades do projeto. E aqui eu tenho as opções em 64 ou em 32 para o CLR, KRE CLR, que é o .NET Framework, e o KRE Core CLR, que é o .NET Core. Então, se eu quiser compilar em .NET Core, eu vou salvar e vou rodar minha aplicação. Agora, eu estou utilizando .NET Core. Inclusive, não está mais com NodaTime. Se eu parar a aplicação, e habilitar agora para Aspenet 5 com .NET Framework, preciso novamente trocar aqui para Aspenet Full Framework. E agora eu estou rodando Full Framework com o NodaTime, que inclusive vocês podem perceber que ele tem uma diferença aqui da forma de escrever a hora local. Então, com essa demo, nós podemos perceber as diferenças e as limitações que você pode ter trabalhando com .NET Core. Isso é uma tecnologia muito nova. Então, como foi mencionado, a Microsoft irá trabalhar junto com os provedores de bibliotecas terceiras para que haja um processo de compilação e disponibilização dessas bibliotecas com compatibilidade ao .NET Core. Isso vai acontecer muito em breve, principais bibliotecas vão ser chamadas, acredito que em primeiro, e logo mais, depois de algum tempo, vocês terão disponível as principais bibliotecas terceiras para trabalhar também com .NET Core. Isso significa que elas vão rodar em qualquer tipo de ambiente, seja Windows, Mac ou Linux. Voltando para a apresentação, eu gostaria de deixar alguns links para que vocês conheçam mais sobre o assunto, que é o site do Aspenet, o GitHub do Aspenet, onde você pode então consultar todo o código-fonte, você pode consultar também as tarefas que estão em desenvolvimento, o backlog, tudo o que vai acontecer e o que já está acontecendo, e de primeira mão já poder acompanhar as demais novidades. O microsoft.github.io é a página principal da Microsoft, que contém todos os projetos open source que estão disponíveis no GitHub, e o .NETFoundation.org, que é a fundação .NET para código-fonte livre. Então, lá você encontra todos os projetos da Microsoft que estão no formato open source, independente de eles estarem no GitHub ou em outro lugar. E é isso, eu gostaria de agradecer, e até a próxima.